Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 10, um texto que lemos parte dele hoje pela manhã. E antes da leitura bíblica, irmãos, nosso tempo já está bem apertadinho, mas eu gostaria de fazer uma oração aqui em favor de uma parte da minha família, a parte do lado da Cristiane. A Cristiane perdeu na quinta-feira à noite um primo de 29 anos, num acidente nos Estados Unidos. Ele faleceu. A mãe desse primo é irmã do meu sogro e é uma pessoa, meus irmãos, ela mais o marido, pensa num casal crente, pensa num casal gente boa. E na sexta, bem cedinho, meu sogro me ligou me contando, mas à noite, quando nós falamos com eles, aí é que o negócio apertou mais. Então, o nosso tio, a nossa tia lá nos Estados Unidos, queria pedir agora para nós orarmos em favor deles, tio Devaí e a tia Mafalda com as duas filhas lá. Queria saber se alguém aqui, na sua própria família, ou numa família bem chegada, está passando por algum momento assim. Fique de pé onde você está, nós vamos orar agora pela família da Cristiane e também pela pessoa que você está lembrando aí. Há uma irmã que vem sempre em nossa igreja, e eu soube agora, soube ontem, e hoje eu confirmei, ela está hospitalizada. Eu não sei o nome correto dela, mas ela é chamada de Dinha, Edneia. O pastor Isaac está para visitá-la, ela está hospitalizada, sempre vem aqui na igreja, talvez até tenha algum parente dela aqui agora, porque sempre tem, né? Ela sempre vem com os parentes aqui. Nós vamos orar por ela agora. Recebi agora de tarde uma foto dela no hospital. Vamos pedir ao Senhor agora, meus irmãos, vamos fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece a dor, o sofrimento, a angústia de cada pessoa. E Senhor nosso Deus, eu te peço agora que o Senhor visite os nossos parentes lá nos Estados Unidos, que o Senhor console, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ponha de pé. Também, Senhor Deus, cada pessoa que está sendo lembrada aqui agora, cada pessoa, Senhor Deus, que está num momento de dificuldade, num momento de sofrimento, de dor, de perda, que o Senhor desça com a tua mão de consolo, de restabelecimento, trazendo, Senhor Deus, vida de novo. Senhor, nós lembramos agora do filho da Eshla, que o Senhor abençoe a família dela, que o Senhor abençoe a vida daquele rapazinho, que o Senhor faça um milagre ali, segundo a tua vontade. Senhor, e nós pedimos também agora, se dentro deste culto, nesta hora, alguém aqui está desesperado da vida, alguém aqui está sendo atormentado, atormentada por Satanás, nós pedimos agora, Senhor, do teu operar de vida, de paz, de graça, de abundância, em nome de Jesus. Senhor, olha para cada pessoa que está nos acompanhando agora pela internet, e que o teu operar se realize lá também, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Vamos ler então, João capítulo 10, hoje pela manhã, nós começamos a leitura desse texto até o verso 5, mas eu quero convidá-los à leitura de 1 a 15. João 10, de 1 a 15. Hoje nas igrejas batistas está sendo comemorado o dia do pastor. E hoje pela manhã a igreja fez um momento de gratidão aqui conosco, tão bonito, ficamos todos tão felizes, emocionados. Quero dizer aos irmãos que não trouxeram os presentes, que durante 30 dias pode vir trazendo, não tem problema, que nós temos paciência, né, pastor Delaney? E pode trazer os presentes aqui para a igreja, pode mandar para casa da gente também, ou depositar direto na conta bancária, não. Brincadeira, você que está nos acompanhando pela internet, isso tudo é brincadeira. Não, Já pensou isso? Grava esse negócio e solta lá na mão dos outros lá, dá um problema danado, né? Mas muito obrigado pelo carinho dos irmãos, viu? Então hoje é o dia do pastor e nós estamos falando aqui em nossa igreja um pouco a respeito do pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos apresentar aqui um grande contraste entre a obra do pastor e a obra do ladrão. Diz a Bíblia assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação para eles, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, o retrato principal aqui é do Senhor Jesus. É o retrato do pastor. O pastor era uma figura muito comum ali naquele ambiente, naquela cultura. As variadas criações de ovelhas sempre acompanhadas da figura do pastor. Há um pastor na Bíblia que chama atenção no Antigo Testamento, que se transformou no maior rei de Israel. Chamava-se Davi. Davi era um pastorzinho de ovelhas, desde pequeno cuidava das ovelhas do seu pai. E há um momento na vida daquele pastor Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, que deve ter sido um momento assim fabuloso, um momento fascinante, um momento épico, quando ele enfrenta um leão por causa das ovelhas e mata o leão. Irmãos, Davi é então um símbolo tremendo de pastor no Antigo Testamento. Depois ele vai enfrentar Golias e então se trava aquele momento de luta que se tornou talvez o mais conhecido do Antigo Testamento. Mas há um outro pastor também no Antigo Testamento que foi muito conhecido e é muito conhecido na história bíblica. Trata-se de Jacó. Jacó foi um grande pastor de ovelhas. Este cuidava das ovelhas do seu sogro. O sogro chamava-se Labão. E ele passava, Jacó, muitas vezes à noite, vigiando e protegendo as ovelhas. Na cultura hebraica, então, na cultura para a qual Jesus estava falando, era muito comum e muito forte a figura do pastor. Dificilmente alguém não tinha em sua família alguém que era pastor de ovelhas. Então essa figura é uma figura carinhosa também. O título de pastor é título carinhoso, porque tem uma ideia de cuidado, tem uma ideia de condução, de direção. Mas, meus irmãos, sempre existiu também uma outra figura muito conhecida, e em todos os tempos, em todos os lugares, essa figura esteve presente. É a figura do ladrão, do assaltante. E aqui, meus irmãos, Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor. Mas existem alguns outros, outras pessoas que fazem parte também da história humana e da vida humana. Uma delas, como eu disse, é o assaltante. Este, ele é personificado pela vida, pela atuação de Satanás. Satanás é o ladrão. E é interessante, meus irmãos, que como a obra do diabo e a obra de Jesus são tão bem retratados neste texto. A primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é o próprio título de assaltante. O diabo é visto como assaltante, é ladrão, mas a ideia de assaltante, irmãos, é uma ideia, parece que é tão forte como a de ladrão, é similar à de ladrão, mas para mim o assaltante é pior, porque o ladrão, ele pode furtar, e existe uma diferença entre furto e roubo. No furto, a pessoa, o dono do objeto não está presente. No roubo, o dono do objeto está presente. Se você está num lugar com seu carro e chega alguém e rouba, então é roubo porque você estava. Se você não estava e quando voltou o carro não estava lá, foi um furto. O ladrão pode furtar e roubar. Agora, o assaltante é uma ideia, meus irmãos, de pego, é alguém que pega de assalto. É alguém que pega de surpresa. É alguém que vem de onde não se espera. É uma pessoa astuta. É uma pessoa que age com ardil. E é interessante, meus irmãos, que a tomada de assalto tem uma ideia de roubar e também de pegar desprevenidamente. A pessoa não está nem pensando naquilo. E é interessante como Satanás é assaltante. Chega de uma hora para outra, de onde não se espera, num tempo da vida que talvez você nem estava pensando naquilo. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos vigiar e orar. E diz o texto, para não entrar em tentação, mas a vigilância na vida não é apenas por isso. No texto vai dizer também, em 1 Pedro, que nós devemos vigiar. Vigiar por conta da própria presença do diabo. Porque ele anda rugindo e fica ao derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Porque uma vez que a vigilância ela acabe, uma vez que a vigilância falte, ele entra de assalto e pega. Irmãos, é isso que muitas famílias e muitas vidas têm passado. O diabo toma de assalto um casamento, toma de assalto um negócio, toma de assalto a saúde da pessoa, apresenta-lhe alguma coisa de repente. É o ato de repente, é o ato inesperado, é o ato rápido. Meus irmãos, esse que faz assim é o mal, é chamado de ladrão, de assaltante. Agora, uma outra coisa interessante que eu vejo no texto, no verso 5 diz assim, a respeito das ovelhas, que as ovelhas nunca seguirão o estranho. Ele é chamado de ladrão, de assaltante e, curiosamente, de estranho. Ele é chamado de estranho. Mas o fato que deve mais ainda nos chamar a atenção, ele é estranho para as ovelhas, mas é conhecido das não ovelhas. Quando nós lemos na Bíblia, meus irmãos, a respeito da natureza de Jesus, a natureza do discípulo de Jesus e a natureza do mundo, olha só, o mundo odeia os discípulos de Jesus por causa da natureza deles, por causa da natureza do próprio Jesus. E Jesus vai dizer assim, o mundo vos odeia porque ele me odiou também, e odiou o meu Pai. Porque a natureza do mundo, irmãos, é incompatível com a natureza de Jesus. É, a comparação que eu fiz aqui na quarta-feira passada é mais ou menos assim. É como o tipo sanguíneo de uma pessoa e o tipo sanguíneo de outra pessoa. Um determinado organismo não reconhece um determinado tipo sanguíneo. Então, é como uma reação do organismo a um corpo estranho. E eu ainda falava na quarta-feira passada, você que já usou um aparelho dentário, entende mais ou menos, entende bem o que eu vou dizer. Quando você vai colocar aparelho, pode ser que você tenha tido a necessidade de alargar um pouquinho o lugar onde seria colocado o anel, ou os anéis do aparelho. É onde fica lá atrás, assim, aquele anel, onde eles colocam ali para servir de início daquele açozinho que vai cercando o dente para colocá-lo no lugar. Aquele anel, meus irmãos, aquilo é uma verdadeira bênção. Mas aquele anel, ele é antecedido de uma outra maravilhosa bênção. Se o seu dente estava bem coladinho no outro, o dentista então, para colocar o anel, tem que abrir um espaço. Eu vou lhe contar o que ele faz, porque todo dentista é muito crente e é gente boa. Então, o dentista pega uma borrachinha, mas é uma borrachinha, meu irmão, mais resistente do mundo. Aquilo tem um poder extraordinário, aquilo é uma bomba atômica. Você olha para aquilo, não dá nada por aquilo, e o dentista diz para você, olha, vai incomodar, mas é necessário. Quando ele disser isso, você comece a orar dali mesmo. Então ele vai imprensar aquilo entre um dente e outro. E meu irmão, você vai sentir aquela prensa na hora. Mas você vai levando aquilo mais ou menos bem. Ele colocou aquilo por volta das 3 horas da tarde, você sai dali com aquelas borrachinhas, toda hora a sua língua está na borrachinha. Porque ela fica procurando, ela não reconhece aquilo como uma coisa normal ali. Às 9 horas da noite você está sentindo dor de cabeça. Meu irmão, às 11 da noite você está tendo vertigem. É uma coisa tremenda. E você fica com a língua ali, você está dormindo e a língua está tentando tirar aquilo do lugar. Por quê? Porque é um corpo estranho. É uma coisa estranha. Então o organismo tenta expulsar. No caso da natureza dos discípulos e o mundo, nós estamos no mundo, mas nós somos um corpo estranho no mundo. Porque a natureza não combina. Então há uma incompatibilidade. Agora, entretanto, meus irmãos, há uma compatibilidade perfeita entre Jesus e seus discípulos. Então, quando Jesus fala, o discípulo entende. Quando é uma coisa espiritual, boa, benéfica, abençoadora, o discípulo acolhe aquilo, porque aquilo vem de Deus. Entretanto, meus irmãos, quando o diabo sopra, quando o diabo fala, então o discípulo não reconhece como voz do pastor. Por isso o diabo é chamado de voz estranha. É uma coisa esquisita. Agora mesmo, voltando à quarta-feira, eu dizia que fiz uma viagem, uma ocasião, num congresso, e tive a oportunidade de conhecer uma famosa cidade do mundo. Enquanto eu estava lá naquela cidade, eu comentava, estava também o pastor José Maria, que é esposo da nossa preletora de amanhã. E eu dizia para o pastor José Maria, junto com outros, que ambiente estranho, que coisa esquisita. O que é isso? Essa cidade tão famosa, mas que ambiente é esse? Parece que um peso. Aquilo, um ambiente de opressão. Eu não sei se você já esteve num ambiente onde havia uma pessoa possessa. Porque a presença do inimigo não é boa, é uma presença ruim. Então é isso é que Jesus está dizendo, é uma presença, uma voz estranha, mas para a ovelha, para o bode, é a voz que entende. Está entendendo? Para o bode, quando o diabo fala, fala o idioma dele. É o idioma que a pessoa entende. Bate bem no coração da pessoa quando a coisa está do jeito que o diabo gosta. Não tem gente que, quanto pior, parece que o negócio fica melhor? Está tendo uma pancadaria no meio da rua, a pessoa começa a celebrar. É porque está falando o idioma dele. Soube que uma pessoa se deu muito mal, aí ele diz, quebrou a cara, está falando o idioma dele. O crente tenha compaixão. O crente não tem alegria com nada que é mal. O que é mal é mal. Agora uma outra questão aqui, é no verso 10. Qual a obra então deste assaltante, estranho, ladrão? O texto diz, o ladrão vem apenas. O apenas aqui é relevantíssimo. Vem só para isso, não faz outra coisa. Não tem obra boa da parte dele. Não adianta tentar andar de mãos dadas e pensar que vem bênção do lado dele, que não vem. O ladrão vem apenas para três coisas. Uma, roubar, matar e destruir. Ora, se é ladrão, sabe que é para roubar. E rouba mesmo. Rouba a paz, rouba a alegria, rouba a tranquilidade, rouba o bem-estar. Rouba o estado de consolo, de consolado, a pessoa se torna desconsolada. Rouba a esperança, porque o ladrão vem para botar desespero. O desespero na vida da gente, irmãos, não é Deus que coloca. Pode acontecer de num determinado momento, nós vivemos assim um determinado choque, uma situação dramática, uma situação difícil, que o coração fica angustiado, e como disse o apóstolo Paulo, quase da vida desesperamos. Em algumas versões diz assim, que até da vida desesperamos, ou seja, um momento assim de desespero, mas por conta de alguma situação muito grave. A recepção da notícia da morte de alguém muito querido, pode ser que dê um desespero na hora. Isso pode acontecer, porque nós somos humanos, nós temos uma estrutura, meus irmãos, que não tem ninguém que é forte para essas coisas. Vez e outra, eu costumava falar coisa do tipo assim, não, e aconteceu isso, e fulano ou beltrano que já não tinha muita estrutura, ainda aconteceu isso, mas irmãos, cheguei à conclusão que para certas coisas, ninguém nesse mundo tem estrutura. Ninguém tem. Eu falei agora há pouco do falecimento desse primo da Cristiane. E eu disse, dos nossos tios lá, o casal. Um casal, irmãos, de gente boa, de gente equilibrada, de gente tranquila, de gente com fé em Deus. Um homem e uma mulher crente. A família do meu sogro é uma família de pessoas boas. Essa tia é muito boa. Me faz lembrar uma outra tia que eu tenho agora do meu lado, a tia Célia. A pessoa faz mal, assim, às vezes causa algum transtorno, mas se acontecer alguma coisa triste com aquela pessoa, a tia Célia chora, fica triste porque aconteceu. Agora, imagine chegar 11 da noite, meia-noite, irmãos, eu já esperei amanhecer o dia para dar notícia de falecimento de filho dos outros. Eu já fiquei na porta lá, igual polícia, esperando às 6 horas da manhã. Fiquei lá na porta da casa, madrugada lá, junto com alguém da igreja, esperando para dar notícia que o menino morreu. Que coisa difícil, irmãos. Eu já preguei em culto, olhando para a esposa, durante o culto, enquanto eu pregava, eu sabia que ela já era viúva. Eu sabia que naquela hora ela já era viúva. E durante o culto eu estou pregando, estou conduzindo o culto, e enquanto estou pregando, estou orando ao mesmo tempo e pedindo a Deus para ninguém chegar perto dela lá com a notícia durante o culto ainda. e esperar acabar o culto para chegar junto e dar aquela notícia tão ruim. A pessoa pode ser acometida de um desespero momentâneo. Agora, irmãos, a implantação do desespero para a vida, isso aí é obra de Satanás. Aquela coisa para ficar. E diz o texto que vem roubar e matar, porque não existe em nada que Satanás faça um broto de esperança, um broto de alegria, um broto de nada que seja positivo. Não existe. Entra para matar. É tiro na cabeça. Irmãos, uma coisa que a gente fala isso, e às vezes pode ter alguém que escuta e diga assim, que coisa, os crentes inventaram o diabo. Você sabe que tem gente que diz que nós inventamos Deus, o outro diz que inventamos o diabo, que o diabo está dentro de cada um de nós, que o diabo é cada um de nós, o outro diz que o diabo é cada um de nós no seu lado mal. É, tá certo. E o lado bom, é Deus em cada um de nós? Nada. O nosso lado bom nunca criou abacaxi, nunca inventou baleia, nunca inventou golfinho, não fez água, não fez oxigênio, não fez terra, não fez ar. O nosso lado bom não é capaz de criar do nada. Deus é Deus, e a Bíblia diz que o diabo é também uma pessoa ativa e operante. E se alguém duvida do diabo e da sua existência, eu não estou aqui para pregar o diabo, estou aqui para pregar Jesus Cristo, mas é uma verdade que ele existe. Se você duvida, olhe o mundo, olhe o mundo. É só colocar a cabeça para o lado de fora, é só olhar pela janela, é só olhar o mundo. Que trabalhão que tem sido feito. Que trabalhão, o trabalho de roubar, matar e destruir. Mas aí vem a parte maravilhosa da história, e é a parte que mais nos interessa. Não é a parte do ladrão que mais nos interessa. É importante saber que ele existe. E eu acho que todo mundo que tem um pouco assim de vontade, de olhos voltados para Deus, percebe que há uma coisa, um operar ruim no mundo, um operar mal. Como aquele jovem que foi ser examinado para ser pastor, e o velho pastor pergunta a ele: meu jovem, você acredita na existência do diabo? E ele, muito intelectualizado, muito sofisticado, ele disse: não, não creio na existência do diabo. E então os pastores se reuniram depois para decidir se aprovavam ou não, porque é assim que se faz, existe um exame público. Depois os pastores se retiram, vão para uma sala e lá deliberam se aquele rapaz está recomendado ou não. E na hora que os pastores foram lá para a sala e o rapaz ficou ali aguardando a resposta junto com a congregação, então houve uma discussão lá dentro, e um pastor dizia: mas não é possível, esse rapaz não tem condições de ser ordenado. O outro dizia: é lamentável que ele, sim. E outro dizia outra coisa e tal. O outro dizia: será que ele não conhece a Bíblia? O outro dizia: será que ele não conhece isso assim, assim? E aí o velho pastor disse: tenham tranquilidade, esse moço ainda não acredita no diabo, mas se ele for ordenado pastor hoje, amanhã ele acreditará. Ele não terá dúvida. Talvez daqui a um tempo nós estaremos tentando dizer para ele que o diabo não existe, e ele estará dizendo: eu tenho certeza que existe, eu tenho absoluta certeza. Mas o nosso lado, a nossa mensagem não é de ênfase na obra do diabo, a nossa ênfase é neste que está aqui: eu, no caso Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus veio para que tenhamos vida. E alguém pode dizer: mas está todo mundo vivo aqui, pastor? Ora, depende, nós não estamos falando apenas de vida biológica, porque Jesus veio para dar vida biológica também. Porque a Bíblia diz que nada do que foi feito teria sido feito sem Jesus. Então Jesus é também autor da vida. Jesus operou na criação do homem. Quando a Bíblia diz que Deus deu sopro de vida, lá estava Jesus. Então Jesus é capaz de operar vida física. Operou vida física, por exemplo, na ocasião em que Lázaro morreu. E ele gritou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro voltou à vida. Operou vida também física na vida do filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. E quando estava passando aquele corpo apenas, Jesus ressuscitou o moço. Meus irmãos, Jesus dá vida nesse sentido. Mas Jesus também, e sobretudo, nós devemos olhar a vida espiritual que Ele nos dá. E eu fico a comparar, irmãos, aqui perto, qual rio bem conhecido nosso aqui? Aqui de perto. Deve ser o Acari. Deve ser o rio Acari. Tem algum mais famoso? Não. O Irajá. É aquele ali da... Perfeitamente. Aquele mesmo, aquele que a gente vem de cima ali, para no sinal. Aquilo ali é uma coisinha de nada. É o Rio Irajá. É porque eu estou acostumado com Pirapitinga, que fica em Manhumirim. O de Manhumirim arrebenta, irmãos. Da casa do meu pai dá para ver lá embaixo. Dá vontade da gente tirar foto sem parar. Inclusive, só um detalhe aqui, eu fiquei sabendo que domingo passado foi feita uma referência aqui. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou por conta com o que aconteceu. Estou até arrependido de ter dado a oportunidade em nome de Jesus. Porque eu acho que estragou toda a fala do rapaz. Tenho recebido e-mails, reclamações direto daquele pedaço da mensagem. Realmente foi muito infeliz. Será convidado a se retratar o mais rápido possível. Mas vamos voltar aqui. Então nós temos o rio Irajá aqui. Mas eu acho que o mais conhecido aqui do pedaço aqui é mesmo o Acari. E o que que tem, o que que é possível encontrar no rio Acari? Esgoto. Eu acho que encontra pneu de carro, pneu velho também. Eu já vi fogão. Já vi também sofá. Sofá tem sempre, né? A pessoa precisa de um sofá, é só ir lá buscar, o pessoal deposita ali. O pessoal já deposita ali, é um depósito geral. Tem também bicho morto. De vez em quando diz que tem gente morta lá também. Então, tem de tudo, só que coisas que não prestam. Irmãos, Deus me deu a oportunidade de, se amanhã eu puder viajar... Eu conheci o ano passado, e essa semana, se Deus me permitir, eu vou ver de novo, o Rio Negro e os Solimões. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa, meus irmãos. Aí foge de vista, some a vista. É rio, é água, é água, é água, para não acabar mais. E a vida que tem ali. E quando o rio baixa, o rio vai baixando numa época do ano, e eu tentava, falava com o comandante lá do barco, que viaja lá há muitos anos, ele diz assim: quando vem a baixa, pastor, está vendo lá naquelas árvores lá? Pois é, a gente passa 15 metros abaixo aqui, ó, aquilo tudo lá é um barrancão enorme. Um barrancão enorme, mas agora com a cheia está tudo debaixo d'água, nós estamos passando por cima, e aquela água cero todo invade uma parte da floresta. Meus irmãos, depois que aquilo abaixa, aquele aguaceiro todo que tomou lá, aquilo deixa uma vida na floresta para uma parte do restante do ano, que vai ficar na parte da baixa. Quando Jesus entra nas nossas vidas, inunda de um jeito. Jesus entra e quer fazer alguma coisa tão maravilhosa, que tem um impacto tão sério na vida, que a Bíblia chega a chamar esse impacto de nova vida, ou novidade de vida, ou nascer de novo. A Bíblia chama de nascer de novo. Essa mudança no íntimo que acontece. Porque o homem não pode voltar, como ensina a Bíblia, ao ventre da mãe. Não pode. O nascer de novo acontece com a pessoa, porque somos, à luz da Bíblia, pessoas únicas. Existe uma alma do João Emílio, uma alma do fulano, uma alma do cicrano. Essa alma única, única, assim como as digitais dos dedos, assim como as marcas internas dos olhos, o DNA único, a alma é única, e ela não pode voltar ao ventre materno, mas ela pode sim passar por aquilo que a Bíblia chama, como eu disse, de novidade de vida, de nascer de novo. E Jesus vem com a vida dele, coloca a vida dele na nossa vida. Irmãos, a melhor coisa que pode acontecer é quando Jesus coloca da vida dele na nossa vida. Entendeu? Ele pega da vida dele, ele pega da vida dele e põe nas nossas vidas. Porque nós temos uma vida, nós temos uma força de alma, uma força física que está totalmente limitada pelo pecado. Está totalmente limitado pela queda do homem, pela ação do mundo, do diabo e da própria carne. Mas quando Jesus pega daquela vida dele, e meus irmãos, a vida de Jesus, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que pelo poder de Deus, ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, porque não poderia ficar retido na morte, não poderia reter aquele que é o autor da vida. Então quando alguém que é o autor da vida, coloca dessa vida dele em nós, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é para sair vida para todo lado, é para sair vida. Irmãos, nós devemos ser pessoas muito felizes. Você pode ser abatido por uma depressão? Pode, porque nós somos humanos, falta uma enzima, falta alguma coisa química lá no cérebro, também algum trauma, alguma coisa que afeta o lado emocional, e afinal de contas nós somos humanos. Entretanto, meus irmãos, às vezes, até no meio de uma situação assim, Deus, ó, coloca daquela vida de Jesus, e naquela situação, como alguém que coloca uma vasilha de água suja debaixo de uma torneira com água limpa, a água limpa que é Jesus vai entrando e vai tirando e muda a vida. Será o que que eu quero para mim hoje? A Bíblia vai dizer, lá no versículo 15, que esse Jesus que dá a vida, deu também a vida. Deu, ele deu. Ele deu. Por quê? Porque ladrão não dá. Ladrão não dá. Ladrão rouba. Ladrão destrói. Ladrão mata. Eu já falei aqui tantas vezes da pessoa que eu escutei dizendo: essa miserável dessa casa que o diabo me deu, essa casa é a casa do diabo. Irmãos, o diabo não dá casa a ninguém. Ele não dá. Porque para dar tem que ter amor. E quem tem amor é só Deus. Ele é agiota. Ele empresta para tomar tudo depois. Ah, essa mulher, trago amor em 3 dias. Não, não traz amor. Amor não traz em 3 dias, não. Amor em 3 dias não traz. Eu vivo vendo aí placa de trago amor em... Não, amor não. Tem que colocar lá, trago confusão em 3 dias. Trago problema. Trago coisa ruim em 3 dias, traz até antes. Trago negócio para complicar a sua vida por inteiro em 3 dias. Ah, é verdade. Agora amor, amor, quem pode dar amor é quem tem. O diabo não tem amor porque ninguém pode dar o que não tem. Então aquilo que nós recebemos, como diz a Bíblia, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que é bênção, tudo que é bom, vem de Deus. Tudo vem de Deus. E nesta noite eu queria orar com você, porque essa figura maravilhosa do Senhor Jesus quer acompanhar sua vida, lhe guiar os passos. Você pode estar nesta noite vivendo uma grande dúvida: que caminho eu vou seguir? Jesus pode te tomar pela mão e te conduzir, porque Ele é o pastor que vai à frente e conduz. Tantas vozes podem estar chegando ao seu coração, à sua mente. Tantas vozes, irmãos, às vezes vêm soprando na nossa cabeça, criando aquela confusão. Oh, como é bom quando fica só a voz de Jesus. Eu gosto de um hino antigo que diz assim: Cristo vai hoje passar, passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Tinha um outro cântico que a gente cantava muito assim nos cultos de oração, que dizia assim: Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Uma outra parte desse cântico diz assim: Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz. Basta que me toque, Senhor. Olha, o pastor das nossas almas, o Senhor Jesus, passa neste culto nesta noite, passa na sua vida nesta noite, e Ele diz assim: segue-me, vem, segue-me. É um outro pedacinho de um outro hino antigo, que diz: segue-me, vem, segue-me. Que se Ele é o pastor das nossas almas, que vem para dar vida e vida em abundância, essa vida em abundância vai acabar com todo cheiro de morte, de destruição, de assalto. Quanta coisa você tem perdido. Queria orar por você agora, porque eu queria fazer agora um convite. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, você que deseja também se reconciliar com Jesus. O que é reconciliar? Reconciliar é se você um dia entregou a vida a Cristo e você sabe que você pertence, você é dele, mas por algum motivo você se afastou do meio do rebanho, se afastou, está meio longe do pastor. O pastor está meio longe de você. Não é porque ele se afastou, você se afastou. Você diz assim: não, mas eu tenho Jesus, Jesus está no meu coração. Está certo, mas convenhamos, está um pouquinho de longe, porque você precisa chegar para perto, para reconciliar-se, para ficar de novo em comunhão, para comer na mão do pastor, para que Jesus possa curar a sua ferida como bom pastor. Eu quero convidar você a voltar para Cristo nesta noite. E se você quer nesta noite dizer assim: pastor, ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a esse aí, esse que é de verdade, que pode cuidar de mim, como nós cantamos antes aqui, nunca te abandonarei, nunca. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim, a tua oração eu já respondi, eu responderei com poder. Fiquei até emocionado quando cantamos aquele cântico, mas eu quero orar por você que deseja tomar uma decisão. Vamos todos orar agora, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece a vida lá em cima, e eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor restitua, que o Senhor faça chover sobre a preciosa vida, Senhor, nós pedimos agora que o Senhor olhe para o ato de levantar a mão como um ato, Senhor Deus, um pedido de socorro, uma entrega. E o Senhor, que tem toda compaixão, todo amor e todo poder, o Senhor que não quer que ninguém se perca, que o Senhor abrace de uma maneira maravilhosa. Senhor, agora eu quero pedir por alguém, por quem foi tocado aqui nesse culto, pela palavra, pelas orações, pelo ambiente, a pessoa, ele ou ela, que sentiu o desejo de tomar uma decisão agora e não tomou. Senhor Deus, que o Senhor dê uma chance nova, que o Senhor dê um momento novo. Mas, Senhor Deus, marca com teu Espírito em nome de Jesus. Amém e amém.